Período de comunicação, primeiro espaço, vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos assiste, pessoal que nos assiste pela live, eu quero aqui parabenizar os vereadores pela excelente discussão que a gente teve pelo projeto, apesar de eu ser o proponente, ele ter sido derrubado, mas eu acho que isso levantou várias questões, inclusive a lei de utilidade pública que tem que ser revista, que tem que ser modificada, e eu acho que isso só vem engrandecer a casa. Independente de a gente ter posicionamentos diferentes, independente de divergirmos de alguns posicionamentos, a gente trazer essa discussão sadia, de respeito, que a gente trouxe, né, em toda essa discussão, nos dois dias de discussão desse projeto, eu acho que isso sim demonstra que a gente quer o melhor para a nossa comunidade. E essa discussão foi muito válida. Apesar, né, eu lamento do projeto não ter sido aprovado, mas eu também fico muito feliz pela discussão e tenho certeza que todos os pares, ninguém sai daqui com a birra com um ou com outro em razão dessa votação. E eu acho que isso é o que engrandece essa legislatura e isso é o que vai fazer nós termos um mandato diferente. Por mais que a gente tenha as divergências, por mais que a gente discuta referente ao projeto, nenhum posicionamento aqui é pessoal ou é, né, de desrespeito com um ao outro. Então, eu parabenizo pela discussão, né, parabenizo o vereador Clemente pelo relator, por ser o relator, porque a gente teve bastante subsídio, mas eu acho que isso é importante, que a gente tenha 4 anos de mandato nesse sentido, desses posicionamentos, apesar de termos posicionamentos divergentes, a gente tenha respeito com o colega, porque isso que vai engrandecer e isso que vai trazer um retorno para a nossa comunidade. Quero também falar hoje sobre um seminário de educação que eu estive presente no dia 14, no teatro, que foi o lançamento, né, do seminário de educação com o tema Educação para Todos, Sensibilidades e Percepções. E a gente vê assim, veio um palestrante, teve no dia 14, teve no dia 15, e você falou muito referente à inclusão, né? E que é um tema tão delicado de a gente comentar hoje e que a gente precisa trazer à tona, que muitas vezes a gente ainda não consegue ter essa inclusão nas escolas, muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar diferenciado para aquelas famílias especiais. Então, esse tema foi muito importante. Eu acho que veio um palestrante muito bom, que é o Rodrigo Dalosto, no primeiro dia, que foi dia 14, e foi muito importante. Assim, ó, eu acho que também uma das coisas importantes, o seminário foi fora do horário, fora do turno, né, de horário da escola, e a gente viu ali o teatro lotado para acompanhar esse seminário, os professores acompanhar esse seminário, porque a gente acredita muito, a evolução, né, hoje de cada criança, de cada adolescente, tem sido muito rápida, e os professores precisam dessa capacitação para acompanhar esse desenvolvimento, né. Até eu salientei lá na minha fala, quanto da abertura, que quando eu cheguei lá, eu vi professores que foram meus professores lá na quinta, na sexta série. E aí a gente fica pensando, né, como esses professores que deram aula para mim, hoje dão aula para essas crianças, para esses adolescentes. Então eles têm que se capacitarem, têm que terem um entendimento diferenciado para eles conseguirem chegar nessa criança, nesse adolescente, porque a gente sabe de toda a evolução, né, a nossa geração é uma, as gerações elas vêm muito à nossa frente já, e hoje eu cito meu filho mesmo, a gente aprende, eu aprendo todos os dias com ele, porque é isso, as gerações elas vêm numa grande evolução, e eu acho que os professores também têm que terem essa evolução, também têm que fazer essas capacitações para poderem chegar mais perto dos seus alunos e poder fazer essa integração entre aluno e família e escola. né? Não fazer essa. É, não jogar ou toda a responsabilidade para a família, ou toda a responsabilidade para a escola, né? Ou ficar nesse jogo de empurra, mas eu acho que tem que ser um conjunto, porque a gente só vai ter uma criança e um adolescente bem desenvolvido se tiver o conjunto. Peço para usar meu espaço de liderança, senhor presidente.
Pode usar o espaço de liderança
Obrigado.
concedido.
Então, nesse sentido, assim, a gente viu um debate bem legal ali referente à educação e viu que ainda a gente tem muito que avançar na questão da inclusão, né? A inclusão ainda é muito falha no nosso município. Não, a gente não fala só em acessibilidade, que nem hoje foi levantado por outro vereador a questão da acessibilidade, mas de várias outras formas de inclusão que ainda a gente não consegue chegar nessas pessoas e nessas famílias que às vezes não tem essa condição. Também eu queria parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social pela 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Isso é um tema muito importante da gente frisar. Essas conferências desse ano têm um papel muito importante no desenvolvimento social, na assistência social, porque elas estão trazendo um tema que é o plano decenal de assistência social, que a assistência social foi implantada lá em 2005, já teve um plano decenal, e hoje ela busca realmente a consolidação da política pública do Sistema Único de Assistência Social, que ainda a gente tem muito que avançar, porque o município hoje ainda é muito falho nesse sentido. Ele não traz algumas políticas de forma continuada. A assistência social, ela mudou muito nesses últimos 10 anos, com todas as orientações e as leis novas que vieram. Ela é uma política de ordem continuada, que cuida da família, que tem todo um entendimento diferenciado para as famílias. Não é mais aquele assistencialismo de só dar no momento lá, aquele emergencial, e não resolver a situação da família. Não. A assistência social hoje ela é para dar um enfoque na família e tirar aquela família daquela situação. Então, isso tudo passa por um acompanhamento, tanto dos pais, dos filhos, todo um acompanhamento. Tem a transferência de renda também, que dá esse aporte às famílias. Então, para a gente fazer esse acompanhamento, para tirar aquela família daquela situação de pobreza, de extrema pobreza. E esse entendimento nos falta ainda. Tanto nos nossos gestores quanto no, 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 nos nossos, na nossa classe política, a gente precisa entender que a assistência social é muito mais do que aquele assistencialismo que a gente viu fazendo há muitos e muitos anos, que vem sendo assim a assistência social. Ela vem com uma política diferenciada, ela vem numa crescente de política tratando da família como um todo para o desenvolvimento das pessoas, para eles saírem daquela extrema pobreza. Então, a gente fica muito feliz pela conferência ter sido realizada. Esse é o ano de conferência, então foi realizada a municipal, foi eleitos delegados que vão participar da estadual e da nacional, com vários pontos ali colocando, né, a questão dos planos decenais, que a gente sabe que aí a gente está falando daqui a 10 anos, como a gente quer assistência social, como a gente busca que esteja essa área. Então, foi muito importante isso para o município, essa conferência. O município trouxe também a Liana. Quero parabenizar o município por ter trazido uma palestrante de alto nível, que tem um grande conhecimento. E, com certeza, essas capacitações, essas conferências, elas vêm trazer esse entendimento que muitas vezes nos faltam referente ao desenvolvimento social, à assistência social. Então, eu quero parabenizar a secretária Soraya e a secretária adjunta Andréa Oliari, que fizeram esse trabalho e fizeram com toda a sua equipe lá, que fizeram a conferência ontem. E com certeza vamos colher muitos frutos para frente. E o município precisa olhar diferente para o desenvolvimento social. E tem muitas coisas que vai passar por essa casa, que vai ter que ser regulamentada em lei, porque a gente teve um grande desmanche nos últimos anos da assistência social em razão disso, de a gente não ter regulamentado em lei municipal algumas ações que cada unidade pública de assistência social teria que fazer. E isso a gente vai, com certeza, conversando com o nosso Poder Executivo e trazendo essas leis para a gente poder que essa política seja de forma continuada e não mude gestão ou troque de prefeito ou troque o gestor da pasta e mude toda a política, que essa política ela vem que nem o Sistema Único de Saúde, né, para salientar, assim, o Sistema Único de Saúde hoje ele é um sistema que atende a todos, sem distinção, e ele é regulamentado no Brasil todo. E o Sistema Único de Assistência Social é para ser a mesma coisa. Então ele vem num sistema diferenciado, que já está há 10 anos aí, e muitas vezes a gente nem conhece ele. A gente nem sabe de que forma que ele é, que ele tem o processo do sistema. Hoje a assistência social ela não é só para atender aquela pessoa em vulnerabilidade social, aquela pessoa em extrema pobreza. Ele é para atender a todos que nem o Sistema Único de Saúde. Claro, dentro de suas prioridades, atender da forma que cada um necessita. Mas atender a todos, porque ele é um sistema único. Então ele tem que ser igual em todo o Brasil. E isso nos falta aqui ainda. Nós regulamentarmos a parte municipal para poder sim que não seja feito esse desmanche, que às vezes muda a gestão e é feito um desmanche na assistência social. Muito obrigado.
Usou do espaço de comunicações e o espaço de liderança, vereador Elton da Rocha, do PP. Espaço seguinte, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vamos ocupar o espaço de comunicação. Primeiro, para mais uma vez fazer um breve relato do trabalho que a Comissão de Serviços Municipais, e acompanhado por outros dos vereadores que não membros dessa comissão, mas em dados momentos também se fazem presentes em alguns dos trabalhos. Mas falo hoje em relação à empresa concessionária em Uruguaiana do serviço da prestação de água potável, fornecimento de água potável e esgotamento sanitário aqui no município de Uruguaiana, da qual tem sido objeto de inúmeras reclamações da população e que nós estamos indo, dentro das possibilidades dos membros da comissão e dos demais vereadores, fazendo algumas inspeções, algumas vistorias in loco, ou seja, no local. Nós vamos lá onde a população aponta e nos chama que existe o problema e ainda fizemos um registro fotográfico ou filmamos a deficiência e são inúmeras. Também nós vimos através dos meios de comunicação, as rádios de Uruguaiana, muitas delas seus programas jornalísticos, as pessoas reclamando da prestação desse serviço. Para isto, a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, desta casa, já aprovou uma audiência pública para o dia 25 agora, 25 de agosto, com início previsto às 19 horas aqui nesta casa, neste plenário, onde nós teremos aqui, já convidamos a presença do responsável pela concessionária, pelo poder público concedente, que é a prefeitura, também com representação da comissão que fiscaliza, comissão do Poder Executivo que fiscaliza o serviço, da AGERGS, que é a reguladora, do Ministério Público Estadual e Federal e, principalmente, a comunidade que se sente lesada hoje em alguns dos serviços que estão sendo realizados. Para isto, nós estamos trabalhando e fazendo este convite. Ocuparemos outros espaços e pedimos aos demais pares da casa que fortaleçam esse convite, que é de interesse público, esse debate sobre a questão da empresa concessionária desse serviço em Uruguaiana. E quero aqui também abrir um parêntese e dizer de que parece muitas vezes, e o vereador Elton colocava aqui da grande nível do debate de hoje em relação a um projeto que tramitou, as questões não são pessoalizadas, elas são objeto daquilo que é o parlamento. As discussões se dão no campo das ideias, de forma institucional, dentro do respeito pelos pares. Mas vou grifar aqui. Aquele ofício que aquele cidadão, que é o gerente administrativo, que é o coordenador administrativo da BTI, encaminhou a esta casa, não tem nenhum resquício de respeito. E nós não podemos aceitar que pessoas que têm esse tipo de posicionamento possam vir aqui sem ser lembradas desta forma. Quem desrespeita é porque quer ser desrespeitado. Não vou chegar ao nível dele, mas disse aqui, fundamentei as razões que nos levaram a dar o nosso parecer. Está embasado em lei, em artigos constitucionais, em manifestações, inclusive, de pessoas que têm alto grau de conhecimento técnico profissional e muito bem fundamentado, inclusive, pelas as próprias posições e posturas do Poder Executivo em Uruguaiana. Quando traz aqui a dificuldade financeira que nós todos conhecemos, isto é um indicador dos tantos, como o maior deles, como grifei, que é a moralidade administrativa. Neste sentido, é que nós estamos trabalhando. Nós aqui não trabalhamos com cunho pessoal, não trabalhamos olhando para o umbigo, nós estamos aqui fazendo um trabalho que a população diariamente se manifesta e cobra, especialmente de nós, que somos o representante do povo. Eu, comigo, como disse e sempre falei, não há problema nenhum, nenhum mesmo, de alguma pessoa talvez vir interpretar que as nossas posições sejam elas de prejuízo para alguém. Nunca serão. Elas serão fundamentadas e norteadas pela legalidade, pela impessoalidade, mas principalmente pela moralidade daquilo que é público e daquilo que é administração. Como disse, disse há pouco, nós não trazemos aqui nada para que seja levado de cunho pessoal. É preciso, vou concluir, presidente, dizendo o seguinte, é preciso estar atentamente à ética, o que é a ética, para que a nossa mente não fique anestesiada e nós passamos a entender que tudo é normal. Então, vamos ter atenção para isso. Vamos atentar para a ética, porque daqui a um pouquinho nos parece que o nosso cérebro, fica anestesiado e a gente passa a entender que tudo passou a ser normal. E isto não pode acontecer. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador José Clemente. Espaço seguinte, vereador Carlos Delgado, PP.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã no plenário e através do Facebook. Primeiramente, diante do assunto desta manhã, já protocolei nesta casa, hoje mesmo, para que todas as entidades que possuem utilidade pública no município de Uruguaiana apresentem os últimos relatórios dos últimos 3 anos, conforme prevê o artigo 5º da Lei 2019, de 89, e que, caso tenham recebido recursos públicos, que apresentem também o balancete destes. Pois, conforme informação que nós temos, nenhuma entidade vem cumprindo a lei e vem apresentando esses relatórios conforme consta o artigo 5º da lei. Então, se nós vamos discutir essa utilidade para novas entidades, primeiro nós temos que regulamentar, né, e encaminhar um ofício para as entidades que já possuem esse benefício e possuem algumas isenções e que vão perder caso não cumpram e que não se manifestem num prazo de 2 meses que nós estamos solicitando. Também gostaria de comunicar que, com a iniciativa do nosso prefeito municipal, estão abertas as inscrições das escolas de futebol, futsal, tênis e basquete para jovens de 7 até 17 anos. A inclusão, a importância da inclusão no esporte, e isso se dá através da Secretaria de Esporte e Lazer, e quem tiver interesse, só levar o atestado de matrícula, identidade e do aluno responsável, comprovante de residência. Falando em juventude, gostaria de convidar a nossa comunidade uruguaianense, os nossos jovens. Sábado, agora, teremos a Convenção da Juventude do Partido Progressista, o qual muito me orgulha de ser o atual presidente da maior juventude do nosso estado do Rio Grande do Sul, onde possuem 18 prefeitos, 11 vice-prefeitos e 251 vereadores, onde se enquadra o vereador Elton e este vereador também, e o nosso prefeito Rony Melo, que também é da Juventude Progressista do Rio Grande do Sul. E é através da nossa juventude, e somente através da nossa juventude, que nós podemos acreditar numa política melhor no futuro. Porque talvez ainda a nossa geração não veja a transformação desses hábitos imorais e legais que vem praticando, infelizmente, essa classe política que não nos representa no nosso país. Muito obrigado. Sábado, às 9 da manhã, começa a nossa convenção. Junto também haverá a Convenção das Mulheres Progressistas, haverá um café da manhã, será no Sinuelo do Pago, e ao meio-dia haverá um almoço para quem tiver interesse em nos prestigiar com a presença de vereadores da região, jovens, e também já do nosso deputado estadual, Frederico Antunes. Obrigado.
Ocupou a tribuna no espaço de comunicação, vereador Carlos Delgado. Espaço seguinte será ocupado pela vereadora Suzana Alves.
Senhor presidente, meus colegas e a todos que estão me assistindo. Nessa última terça-feira, recebemos na nossa cidade o governador dos Rotarys, o Eusébio Prevedelo, e outros rotarianos. Participei de uma reunião na Santa Casa, onde entreguei um projeto no valor de 380 mil para arrumação do terceiro andar da Santa Casa. Depois que todos visitaram as dependências do hospital, tive o prazer de receber uma resposta do governador da área 1, o senhor Salcedo. Relatou que devido à precariedade do terceiro andar, se não realizarem todo o projeto, uma parte do projeto será feita. Eu quero agradecer em nome de toda a comunidade carente dessa cidade. E as pessoas que visitam ou precisam do terceiro andar vão saber a diferença do terceiro andar para as outras áreas do hospital. Então, eu estou muito feliz. É pequeno. O pedido é simples, mas o valor é grande. Então, para nós, né, o valor é grande. Mas foi maravilhoso, sabe, pedir para aqueles senhores que não conhecia até então, e eles dão uma resposta. Foi muito bom, então eu quero dizer para eles, muito obrigado para o pessoal do Rotary, que tem feito um grande trabalho nessa cidade, e principalmente na Santa Casa. Mas agora eu estou mais feliz ainda, porque eles vão fazer no terceiro andar da Santa Casa, que é o andar que eu trabalhei por 6 anos, e é o andar que eu tenho os meus colegas lá, necessita de uma reforma. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação, vereadora Suzana Alves. Próximo espaço será ocupado pelo vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, amigos que acompanham essa sessão neste plenário e quem está nos acompanhando nas redes sociais, colaboradores desta casa. Enfim, a semana passada protocolei um projeto que trata da possibilidade da flexibilização de férias para servidores públicos municipais que possuam filhos, dependentes ou cônjuges com alguma deficiência. Esse projeto, como um outro de minha autoria que foi aprovado em 2009, que aumentou de 3% para 5% as vagas em concurso público municipal para pessoas com deficiência, vem ao encontro de uma solicitação das famílias, das pessoas que possuem filhos, dependentes, cônjuges com alguma deficiência. A facilitação na flexibilização das férias de um servidor público municipal desta casa ou do Palácio Rio Branco servem para que a família possa se organizar em tratamentos médicos, na educação, nas férias, na disponibilidade de poder requerer as suas férias esparsas em 3 períodos. Isso facilita para aquelas pessoas que possuem filhos, dependentes, cônjuges, com algum tipo de deficiência. Muitas vezes parece difícil falar sobre isso, porque as famílias que não possuem pessoas com deficiência não visualizam da mesma forma que as pessoas que possuem. Por isso é importante nos colocarmos no lugar das pessoas que possuem. E não é fácil nos colocarmos no lugar dos outros, muitas vezes. Essa foi uma das razões que me levou a buscar o setor do transporte internacional nas últimas semanas, para entender a motivação, a razão, a necessidade do projeto que tramitou e foi reprovado nesta casa hoje, que tornava de utilidade pública a Associação Brasileira de Transporte Internacional. Para ela ser parceira deste município, incentivadora, amiga, ela não precisa ser declarada de utilidade pública. Se ela já é parceira, amiga, que realiza a festa do caminhoneiro, que ajuda durante a campanha do agasalho. Mas venha a esta casa agora uma grande reflexão, que é das entidades que já foram declaradas de utilidade pública em outros expedientes, por pares que por aqui passaram em legislaturas anteriores. Dizia eu a um colega aqui há poucos minutos de que a fiscalização é do Poder Executivo. Mas cabe a esta casa lembrar ao Poder Executivo de que tome essa iniciativa e chame todas elas para ver se cumpriram o que exige a lei, que é uma prestação de contas durante certo período de tempo. E nós já sabemos que isso não acontece. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Usar esse argumento aqui de que o Poder Executivo nunca fiscalizou. Mas usar isso como argumento para aprovar hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando me posicionei com muita tranquilidade e serenidade no desenvolvimento deste mandato que me cabe neste parlamento, foi visualizando o bem comum de toda a comunidade. Não de um setor patronal que cuida dos seus interesses. E eu cuido dos meus interesses também. Particulares, políticos, nada contra quem cuida dos seus interesses. Mas aqui eu cuido dos interesses da coletividade, da maioria da população. E não das minorias. Então é muito simples de visualizar por que esta casa hoje não aprovou esse projeto. Que não seja pessoalizado aos colaboradores dessa entidade, nem aos seus associados e patrocinadores. Essa entidade também recebe verba pública, federal, para divulgar as exportações e importações nesse país. E ela não cumpriu com o seu dever na sua prestação de contas. Quando tinha que prestar conta dos recursos que foram doados a ela, ela não prestou contas de um montante de quase R$500.000. Isso é preocupante. Eu, como parlamentar desse município, não posso dar aval a isso. Recursos públicos federais, na casa de milhões. Então, sei e compreendo o entendimento de todos os pares, de quem é colaborador da entidade e de quem é associado a ela, essa entidade patronal. Nós, hoje, fizemos a coisa certa. Obrigado.
O espaço de comunicações, vereador Rafael Alves, não havendo mais matéria a ser tratada, damos por encerrada, em nome de Deus, a sessão do dia de hoje.